Você está ouvindo Feijoada Completa.
Mais uma canção aí do álbum Jeri, do Ricardo Silveira, gravado ao vivo em Jericoacoara. Essa chama-se Chorinho Bacana, Choro Bacana. É mais uma dessas maravilhosas canções aí do Ricardo Silveira. Bom, deixa eu pedir desculpa aqui aos ouvintes e ao pessoal, né, que lá do interior de Minas, pessoal de Serra da Saudade. A gente ia fazer uma matéria, aliás, vai ainda, falar sobre esse menor município do país. Com o tempo corrido aqui do programa, não vai dar tempo, a gente vai falar disso na semana que vem, ok? Então, não teremos hoje a pauta sobre o município de Serra da Saudade, que nós falamos, mas ela vai na semana que vem. Nós vamos falar ainda sobre esse município, que tem 800 e pouquinhos habitantes apenas. Vamos falar um pouco das tradições desse pessoal lá. Bom, agora nós vamos falar de cultura e de música.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Bom, falamos o tempo todo em Ricardo Silveira nesse programa, né? Pois é, Ricardo Silveira, que junto com mais dois músicos se apresenta hoje à noite no Clube do Choro, já fez um show ontem, faz mais um hoje, resgatando um pouco da sua carreira. Enfim, ele vai falar um pouco pra gente sobre isso, sobre o que é o show. Esse cara que tem mais de 30 anos de carreira como compositor, como musicista, realmente é um cara incrível, um grande guitarrista do brasileiro, que inclusive representa muito bem o Brasil também fora do país, com participação com artistas de vários locais, né? E eu tive o privilégio de conversar com o Ricardo Silveira no Clube do Choro ontem, fui lá conversar, bater um papo com ele, e o resultado é essa entrevista que você vai ouvir agora, um pouco sobre a vida e a obra desse grande mestre da música, Ricardo Silveira. Vamos lá. Ricardo Silveira, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, Ricardo, a sua participação aqui no programa. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar com a gente para falar um pouco sobre o show e sobre a sua carreira.
Obrigado a você pelo convite, imagina. Pô, muito bom estar aqui.
Pois é, e olha, eu tenho que fazer a descrição aqui, porque nós estamos no rádio, né? Eu estou aqui, gente, com um LP mesmo, disco de vinil na minha frente. Skylight, um disco do Ricardo Silveira de 1989, um disco fabuloso, que eu estou trazendo aqui para ele de surpresa. Tem uma surpresa para vocês, é o disco que eu obviamente vou te atar, vou pedir para ele autografar para mim, mas né, um disco muito bacana. Ricardo, vamos falar um pouco de música instrumental no Brasil, que é um país, eu costumo brincar dizendo o seguinte, que o Brasil tem um privilégio, que nós fazemos jazz com tanta qualidade quanto os gringos fazem, mas eles não fazem samba como a gente faz, né? Fala um pouco sobre isso, quer dizer, como é que é fazer música instrumental no Brasil e há mais de 30 anos, como é que é isso?
Olha, eu não saberia fazer outra coisa, acho que foi uma questão de... Foi isso, eu acabei fazendo o que eu sempre fiz desde o começo, agora eu não faço só música instrumental. Uhum. Inclusive eu acho que esse nome, ele, eu não sei se foi bom pra gente essa diferenciação, né? Eu acho que, até porque, eu sempre me pergunto por que que não é o contrário, por que que não se chama música com palavras, música sem ser instrumental, né? Porque eu tenho o maior respeito aos poetas, eu adoro poesia, mas eu, pra mim, a música sempre bateu mais do que as letras, entendeu? Uhum. Desde o começo, eu para prestar atenção numa letra, sempre tive que fazer um esforço eu sempre ouvi, me liguei, a música sempre me tocou mais, né? Uhum. Um pouquinho de música erudita também. Mas ao mesmo tempo sempre me interessei como músico em tocar vários estilos e trabalhei com grandes cantores e intérpretes da música brasileira e internacional. Uhum. E para mim é tudo música, entendeu? Entendi. Então eu acho que tive sorte de poder fazer discos numa época que tocava no rádio o que eu fazia, né? Eu acho que esses discos aí tocaram no rádio nos Estados Unidos bastante. E no Brasil também. Até hoje tem algumas rádios que tocam. Mas nos anos, sei lá, 40, 50, a música instrumental tocava no rádio normalmente.
Sim, eu tava, inclusive nas paradas da Billboard. Você via lá.
Isso.
Né, Art Shaw, com o clarinetista Art Shaw, com grandes nomes da música instrumental daquele tempo, Coltrane, Charlie Parker, todo mundo participou da Billboard, né? Chegou a ter música colocada na Billboard.
Isso, eu acho que, enfim, acho que em algum momento o mercado, a coisa do negócio, começa a privilegiar uma coisa da outra, mas na realidade eu sempre, a gente é meio, a música é uma coisa importante na minha vida, né? Então é o que eu faço, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Então, eu fui fazendo e foi, às vezes é mais difícil, né? Às vezes não tem tanto trabalho, talvez hoje em dia, quanto já teve ou poderia ter mais, mas ao invés de ficar reclamando, eu prefiro fazer.
Muito bom, muito bom.
É.
Agora, você tocou com muita, você falou que tocou com muita gente da música brasileira. Então, quer dizer, a sua carreira sempre foi uma parte voltada para o seu próprio trabalho e também fazendo parte de bandas de grandes artistas, né?
E em estúdio, né? Eu sempre, quando eu estava começando, tive a oportunidade de participar de gravações. A indústria fonográfica estava bombando e tinha muita gravação. Eu gravei com muita gente. Eu gostava disso. Tu gosta do estúdio também?
Estúdio é uma delícia. Eu adoro também.
E da ideia de que você entra ali sem saber o que, que você vai gravar. E aí são diversas possibilidades, universos diferentes. E poder ter feito parte disso. Então, a minha carreira foi instrumental, porque quando o Roberto Menescal me ofereceu a oportunidade de gravar meu primeiro disco, ele falou, você compõe? Eu falei, componho. E fui para casa ajeitar as ideias que eu tinha para mostrar para ele. Eram todas instrumentais, eu não tinha letra.
Uhum.
Agora, depois que gravei o primeiro disco, eu estava tocando com o Milton Nascimento e eu falei, poxa, ia ser tão legal poder fazer uma música com você. Ele falou, tem uma música no seu disco que eu vou fazer uma letra. Ele fez a letra, que se tornou Portal da Cor, para uma melodia que eu gravei instrumental. Então, eu tenho algumas canções. Uhum. Hoje em dia tenho mais. Tenho música com Paulo César Pinheiro, com Tiago Torres da Silva, poeta português, com Pedro Luiz. Mas ainda componho mais para... Eu comecei a compor mais para eu tocar, para gravar, uhum. Só bem mais tarde é que eu comecei a fazer arranjos de outros compositores para tocar, mas a minha história como gravar meus discos e fazer meus shows sempre foi muito autoral.
Uhum.
Né?
E pois é, esse trabalho, né, que você fala aqui em estúdio, quer dizer, aquela coisa de você pensar arranjo e os recursos que o estúdio te traz, né, de você poder, por exemplo, duplicar. É, igual nesse disco aqui, por exemplo, tem momentos em que tem duas guitarras suas com dois timbres diferentes. Quer dizer, uma guitarra usando um chorus, uma sem chorus, e de repente uma mais flat, etc. Quer dizer, tudo isso são recursos que o estúdio te dá que o céu é o limite, né?
Sim. mas mais recentemente eu tenho feito coisas onde tem menos... menos isso. Comecei a fazer... gravações valendo ao vivo. Mas quando você está no estúdio, se você quiser, você tem essa possibilidade. E hoje em dia a gente tem essa possibilidade em casa, né?
Ah, pois é.
Eu gravo muito em casa. As pessoas mandam coisa para gravar, eu gravo em casa. Isso eu tenho feito.
Bacana.
Para alguns
Bacana.
Projetos aí que aparecem.
Pois é, agora, bom, vamos falar um pouquinho do show que você está trazendo aqui para Brasília. Que você está... Qual que é a vibe desse show? O que o público vai curtir aí do seu trabalho? É mais recente? Você vai fazer um apanhado? Como é que tá isso?
Eu acho que a tendência é fazer esse apanhado. E eu já toquei com o Stefano e o Oswaldo. Antes a gente tem várias coisas que a gente já tocou. Então tem umas que a gente nunca tocou.
Uhum.
Que eu agora não vou... Não estou com a lista aqui para te dizer exatamente quais são, mas é basicamente em cima do meu repertório. E tem uma música que homenageia o Donato, tem uma que homenageia o Baden, que são compositores que eu já homenageei aqui quando eram os homenageados do Clube do Choro.
Clube do Choro, né?
Então temos essas também. Mas a princípio é um repertório autoral.
Ah, bacana, bacana. Agora, e a questão internacional, Ricardo, esse intercâmbio Brasil-Estados Unidos, principalmente com os músicos de jazz, a gente pegando, né, a carreira que o Ivan Lins, por exemplo, tem fora do Brasil, que é um negócio sensacional, quer dizer, a Lina Elias, que praticamente agora, que recentemente, né, dois anos atrás, lançou um disco em português, o primeiro dela. Esse disco seu, Skylight, que a gente está com ele aqui na frente, é um disco que estou totalmente... todo intercambiado, quer dizer, com Ernie Watts, com Alex Acuña, quer dizer, isso, grandes mestres da música que estão lá fora. Esse intercâmbio sempre existiu e como é que ele está hoje? Para o músico brasileiro e para fora, quer dizer, é bacana isso? Como é que você avalia essa troca de experiências aí?
Olha, lendo a biografia do Ari Barroso, eu vi que na época dos cassinos isso já acontecia, né? Vinham as orquestras de fora... Às vezes tinham dois palcos, os músicos trocavam instrumentos e ideias, um via o outro tocar, essa coisa muito, muito comum, porque na realidade os músicos são uma grande família aí pelo mundo, né? São pessoas que exercem esse tipo de... eu ia falar sacerdócio da música, mas enfim, é um compromisso. A música é um troço que é uma linguagem... Pode ser, mesmo quando é de outro estilo, você se identifica. E eu acho que, nessa época desse disco aí, eu estava morando em Los Angeles, mas tem muito... Você está viajando pelo mundo, pelos festivais, você encontra os outros músicos nos festivais, e um vê o outro tocar, de uma certa forma, lembra essa história da biografia do Ari Barroso. Então, eu acho que é muito comum essa identificação com outros músicos. E tem também... se você pegar uma coisa mais recente, comparando com os anos do Ari Barroso, o Tom Jobim, João Gilberto com Stan Getz, né, que teve aquela história. Mas tem isso com músicos do Brasil e Portugal, tem isso é uma coisa que acontece. Né? Agora, eu acho que tem às vezes também a gravadora... quando na época eu tinha um contrato com a gravadora estimulava... convidados que tivessem alguma afinidade e que pudessem gerar algum tipo de interesse
pro público,
pro disco. E quando você consegue encontrar isso de uma maneira natural, sem forçar a barra, é legal.
Bacana.
Mas eu também acho que quando você quer ouvir aquele convidado, você vai e compra o disco do convidado. Não sei se até que ponto você ter um convidado especial no seu disco faz tanta diferença, se não for uma relação realmente... musical verdadeira, que tiver um sentido, que quando você ouvir aquilo você fala, poxa, que legal isso. Não por causa do nome da pessoa.
Uhum. Ricardo Silveira, eu quero agradecer demais aqui a sua presença no programa.
Obrigado, pô, você vir aí também. Vocês vão ver o show, né?
Vou estar aqui amanhã, à noite.
Tá bom.
Então
enfim, a gente
vai estar
afiado. Né?
Então beleza. Aí você repara as arestas do primeiro dia.
Amanhã isto é hoje, né? Porque é hoje que a gente está no rádio. Né?
Exatamente, a gente está no ar hoje. Então o show já teve ontem. É porque nós estamos gravando na quinta-feira, então para quem não sabe, então nós estamos gravando na quinta-feira, a entrevista está indo ao ar na sexta, então o show que acontece hoje à noite, portanto, sexta-feira à noite no Clube do Choro. Ricardo, obrigado por participar
obrigado
com a gente,
a você.
Cara. Obrigado aí
pelo... Um prazer.
E parabéns pelo trabalho, pela qualidade do trabalho, enfim, por ser esse músico espetacular, e mais um dos grandes embaixadores da boa música brasileira fora do Brasil e também, por que não, dentro do Brasil, porque às vezes a gente precisa mostrar a nossa música até pra gente mesmo. Né? Então,
muito
obrigado demais.
A gente continua insistindo.
É isso que é trabalhar. Um abraço pra você. Obrigado, Ricardo.
Valeu.
E a participação, portanto, do Ricardo Silveira com a gente, falando, portanto, aí do seu trabalho, né, da sua carreira, da sua obra, do seu trabalho musical e também do show que acontece hoje às 21h no Clube do Choro. Fica aí o convite do Clube do Choro aqui em Brasília. Fica aí o convite para você, Ricardo Silveira, hoje às 21h, 21h no Clube do Choro. A feijoada completa está terminando. Eu quero agradecer aqui a presença de todo mundo, participação, nossa produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias. A apresentação é da Carol Linden, com Carol. Até a próxima semana.
Até a próxima semana, você prometeu ao vivo que vai ter terabyte.
Vai ter terabyte e vai ter a Serra da Saudade. Na semana que vem a gente volta e você ouve aí Bom de Tocar. Olha que delícia o nome da música, Bom de Tocar.
Bom de Tocar e Bom de Ouvir.
Bom de Tocar e Bom de Ouvir, com Ricardo Silveira, pra gente fechar o programa de hoje. Gente, um grande abraço, até semana que vem, com mais um Feijoada Completa no seu rádio. Você fica aí com o Ricardo Silveira e o Bom de Tocar. Um abração e até lá. Tchau, tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.